Comissão de Saúde que não pode estar cá hoje e estou na qualidade de relatora do relatório que irá ser elaborado nesta comissão, portanto represento aqui também o grupo parlamentar do PSD. Agradeço muito a presença do Sr. Bastonário, da Ordem dos Psicólogos, Dr. Telmo Mourinho Batista, do Dr. Francisco Rodrigues, membro da direção, e da Dra. Andresa Oliveira, colaboradora da Ordem dos Psicólogos. Agradeço muito a presença, a disponibilidade e os contributos que nos possam trazer para esta discussão que foi lançada precisamente pelo grupo parlamentar do PSD, mas que pretende trazer todos para o debate, porque é um problema que não é um problema exclusivamente político, é um problema também social que a todos deve congregar na busca de uma solução, e este debate tem que ser feito necessariamente por todos os grupos parlamentares representados nesta casa, mas também pela sociedade civil, pelas organizações da sociedade civil, e a Ordem dos Psicólogos obviamente se inclui neste leque de entidades que têm contributos necessariamente para nos trazer para a elaboração deste relatório que nós esperamos traga medidas concretas e possa de alguma forma contribuir para ultrapassar esta grande preocupação que é a quebra da natalidade. O modelo que nós temos adotado é facultativo, não sei se a Ordem traz alguma exposição inicial, se pretende... Sim. Trazem, pronto, então...
Só para eu falar.
Sim, claro, sim, trazem uma... Então faremos essa exposição inicial, depois faremos uma ronda pelos grupos parlamentares que colocarão questões e depois uma ronda final em que a delegação, não só o Sr. Bastonário, mas qualquer outro dos membros, poderá intervir dando essas respostas. Portanto, mais uma vez agradecendo, desejando para todos também um bom ano, se depois não me lembrar no final, tenho a palavra então o Sr. Bastonário, professor Dr. Telmo Mourinho Batista.
Este aqui, não é? Obrigado, deputados. Muito obrigado também pela recepção e pelo convite para estar aqui hoje neste assunto que nos parece de extrema importância. É uma questão que tem um alcance muito significativo e é um alcance de longo prazo. Deve ser pensado, de facto, com todo o cuidado, porque impacta muito a vida das pessoas, das comunidades, do país, naturalmente, no médio e no longo prazo. Desejar também um bom ano a todos, bons trabalhos, e começaria por uma breve apresentação. Nós, entretanto, elaborámos um documento para dizer que gostamos sempre nestes processos de audição de dar um contributo escrito.
Nós agradecemos muito.
Que possa reunir um conjunto de dados objetivos e propostas para que não fique apenas naquilo que é uma dimensão oral e que seja mais facilitador do trabalho. Foi nesse sentido, apesar do tempo ser curto, que elaborámos um documento que penso que está distribuído e que tem um conjunto de ideias e de também propostas, e eu tomaria mais a dimensão das propostas por uma questão de limitação de tempo do que tudo aquilo que é preliminar relativamente aos dados. No entanto, para se perceber bem aquilo que foi feito, nós entendemos que esta questão da proteção das crianças, das famílias e a promoção da natalidade passa naturalmente por dois elementos muito importantes, que com certeza foram considerados em todos os trabalhos, que é como é que se consegue apoiar políticas nesse sentido e como é que se removem barreiras nessa dimensão. E foi nesse sentido que nós procurámos elaborar este documento, percebendo que as políticas precisam de ser estimuladas e também existem barreiras, às vezes normais, naturais e na sociedade, que precisam de ser alteradas, e dar o nosso contributo naquilo que é, digamos, o conhecimento psicológico desta dimensão. O problema, naturalmente, é um problema de maior e maior dimensão, mas tem claramente um componente psicológico fundamental. E, por isso, é nesse sentido que damos esse contributo. Começamos a nossa exposição por ter aqui, e depois poderão naturalmente ver, o impacto das questões da saúde psicológica nas crianças e nos jovens. Nós entendemos que, de facto, a necessidade ou a possibilidade de de aumentar políticas de natalidade, corresponde também à remoção daquelas barreiras, e uma das barreiras, naturalmente, é aquilo que é os cuidados que podem ser prestados às crianças, aos jovens, e as condições que podem ser dadas às famílias para que isso possa acontecer. Há, de facto, um conhecimento bastante claro sobre as dimensões da saúde psicológica, tanto nas crianças como nos jovens. Infelizmente, não são tão atendidos como deviam ser atendidos. E, por exemplo, temos números que são verdadeiramente preocupantes na Europa, de 5,9 milhões de pessoas, crianças afetadas por vários tipos de perturbações da infância e da adolescência, e que deviam ser uma preocupação, uma vez que não se trata apenas de promover políticas, de dar acompanhamento ao longo de todo o tempo, para que essas políticas facilitem a vida às pessoas e para que a experiência de crescimento seja uma experiência mais, enfim, harmoniosa, adequada possível e apoiada. E por isso, do nosso ponto de vista, há muitas dimensões que são, de facto, verdadeiramente importantes e que há, hoje em dia, dados muito que trouxemos aos deputados, que são dados muito claros de custo, de incidência, de perturbação e que nos deviam, de facto, preocupar. E há alertas já feitos pela própria Organização Mundial de Saúde, já desde 2004, que têm trazido, digamos assim, um contributo ao debate e, sobretudo, àquilo que deveria ser a adoção de políticas de longo prazo para dar conta destas várias etapas, tanto naquilo que é o desejo de o aumento da natalidade, como seja naquilo que é o envolvimento depois nas várias políticas de desenvolvimento. Este impacto é um impacto, eu não vou perder tempo aqui com dados, mas é um impacto muito significativo, tem danos, e danos de caráter psicológico significativos, tem consequências na adaptação, tem consequências naquilo que é o desenvolvimento das próprias crianças e dos jovens, que depois têm também custos elevados do ponto de vista social, custos de intervenção, que geralmente são acrescidos e que poderíamos fazer a tempo e horas intervenções preventivas que conseguiriam criar um conjunto de dimensões de facilitadoras, muitas destas intervenções já testadas, e que merecem, da parte de vários países, vários investigadores, um trabalho sério e demorado, e que com algumas intervenções é possível, e algumas delas até bastante focalizadas, ter resultados muito interessantes. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu queria destacar são as questões que têm a ver com a própria parentalidade e as questões da parentalidade e da possibilidade de ter programas que são promotores de parentalidade adequada. Outro aspecto são os programas de competências, que são importantes para as crianças e que são fundamentais no seu desenvolvimento e que resolvem atempadamente muito daquilo e previnem muitos dos problemas que nós temos. E por isso, há aqui uma dimensão que é, de facto, uma dimensão muito importante, que está bastante documentada, mas eu passaria até por às sugestões que apresentamos aqui, às várias recomendações que temos aqui, que são fruto, digamos assim, de uma leitura do que vemos e dos dados que aqui estão e que dizem respeito, de facto, a um conjunto de ações que são, naturalmente, de compromisso com a promoção da natalidade e de investimento na prevenção, na promoção de intervenções psicológicas que existem, para as quais existe, de facto, já custo eficácia comprovados. Ou seja, há trabalho sério que permite dar-nos indicações muito claras e que podem ser disponibilizadas para as várias políticas de promoção e prevenção. Um dos aspectos que tem particular relevo são as políticas dos primeiros anos de vida, na área perinatal, na área dos primeiros anos de vida, e para isso é importante esta intervenção psicológica precoce na detecção de problemas e na intervenção, para a qual já existe alguma intervenção, já existem psicólogos no próprio Serviço Nacional de Saúde a fazê-lo, mas em vista ainda uma, enfim, parecemos que os recursos para isto ainda são insuficientes e que poderíamos, com um acréscimo que não é significativo de recursos, ter resultados muito interessantes. Também, junto das famílias, a questão, como eu disse, da promoção de competências parentais, apoio psicológico em várias situações, das situações de infertilidade, do aborto, da procriação medicamente assistida, há elementos aí muito importantes. Ações que têm a ver com o próprio contexto laboral, e esta é uma questão fundamental, na questão da implementação de políticas e práticas amigas da família, que permitam a gestão mais equilibrada dos trabalhadores da sua vida familiar e profissional. Este é um aspecto que nos parece muito importante, que tem a ver também com algo que é uma recomendação da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde do Trabalho, das campanhas que está a decorrer e que a Ordem dos Psicólogos é parceira em Portugal, que é dos locais de trabalho saudáveis, e para a qual nós, neste momento, já estamos a fazer trabalho no sentido de identificar as organizações que são locais de trabalho saudável, e parte desse estado saudável significa diminuir também as pressões que têm a ver com a conjugação entre a vida familiar e profissional. E, de facto, é importante que este elemento seja bastante focado. No contexto educativo, há, de facto, um conjunto de desenvolvimento de competências transversais e de redução de problemas emocionais que é fundamental. O contexto educativo é onde as crianças passam uma boa parte do seu tempo, é uma oportunidade de sinalização atempada dos problemas quando eles surgem, e não tem havido, de facto, uma generalização dessa detecção e uma intervenção que contemple a tempo e horas muitos destes problemas. E o que acontece é que depois temos, de facto, dificuldades grandes que se agravam muitas vezes e começam por ser detectadas na escola, passam para, muitas vezes, a área da saúde e, mais tarde, uma parte delas para a área da justiça, com custos acentuadíssimos quando chegam depois ao custo da própria área da justiça. Muitos destes problemas são problemas de desenvolvimento, muitos destes problemas são problemas de saúde psicológica, não só das crianças como dos pais, e por isso um trabalho, como eu disse, que focaliza esta saúde psicológica é promotor e protetor disso e também significa para os cidadãos a noção de que eles estão apoiados e que muitas das suas barreiras e dificuldades na realização nos ter filhos e nos ter acompanhados estão resolvidas ou são providenciados instrumentos para isso. Há também um conjunto de ações públicas que nos parecem muito importantes, de comunitárias junto das autarquias, de criar redes de suporte, de apoio ao desenvolvimento de crianças e famílias, consciencialização pública dos aspectos vários da importância dos pais, da família e das comunidades, e esse aspecto equitativo aos serviços de saúde, normalmente a serviços de saúde psicológica, particularmente dirigidos à saúde psicológica materna, a crianças e famílias, é muito importante que não se cuide apenas do lado físico, é sempre uma preocupação que é importantíssima, mas continuamos a descurar o lado psicológico. E esse lado psicológico tem um significado muito importante, até porque não só apenas nas decisões de, naturalmente, ter filhos, na percepção do apoio, na existência ou na percepção de barreiras e depois também naquilo que é a própria ajuda na resolução. Como eu disse, há hoje um conjunto de intervenções que são testadas, que são focalizadas, que permitem, de facto, ganhos de saúde psicológica e, sobretudo, também ganhos até económicos. E muitas vezes nós, na Ordem, temos alguma dificuldade e temos os colegas nossos que também nos estão perplexos porque é que, sabendo tanto já sobre estas coisas, não se utiliza algumas delas, não se põe, porque elas estão ao dispor, digamos assim, esse conhecimento está ao dispor das pessoas e precisa de ser mais utilizado. Naturalmente que isso só se faz com políticas sustentadas e de apoio, que, como eu disse, são altamente eficazes do ponto de vista do retorno que trazem e que, para nós, permitem o lado não só da proteção, do apoio, mas permitem esta questão, que é, nós teremos naturalmente políticas de natalidade quando tivermos removido muitas barreiras, tivermos criado apoio. Do ponto de vista dos apoios, aquilo que, enfim, a Ordem dos Psicólogos tem muito mais detalhado neste documento, como é óbvio, serão estes os grandes tópicos que gostaria de salientar, deixando agora para a segunda parte as questões que quiserem apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela apresentação, pelos contributos e, sobretudo, pelo documento completo, profundo, claro e com conclusões, com ações concretas, o que é muito positivo e muito útil para o nosso trabalho e demonstra um cuidado especial na preparação desta audição, que muito agradecemos. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Luís Valles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sr. Bastonário, Dr. Tom Batista, Dr. Francisco Rodrigues, Dr. Andresa Oliveira. Bom, de facto, este é um problema grave, mas não é um problema de hoje, não é? Nós, desde a década de 80, por assim dizer, que o limiar de reprodução de gerações deixou de estar assegurado. E também dizer que esta tendência não é exclusivamente portuguesa, não é exclusivamente nacional e, portanto, atravessa a generalidade dos países europeus e muitos outros também no mundo. E por isso, mas aqui o que nos interessa é, de facto, Portugal. E o PSD está consciente que o impacto das tendências demográficas não se esgota nas questões financeiras de sustentabilidade do Estado Social e que as repercussões, problemas, são muito mais profundas e que apontam para transformações muito sérias da nossa sociedade e que constituem também um bloqueio grave às nossas possibilidades futuras, também a nível de crescimento económico, mas também não só, enquanto sociedade. E, portanto, o PSD entendeu ter o dever de levar este problema a uma questão estratégica nacional e pediu uma comissão, enfim, liderada pelo seu professor Dr. Joaquim Azevedo, para dar os seus contributos, para aprofundarmos a reflexão e a análise deste problema, que é sério, para que pudéssemos ter algumas medidas mais concretas a tomar, tanto a nível do Governo, na questão da governação, mas também nos parece importante e nos pareceu importante auscultarmos a sociedade civil para ponderar mais também esta questão do quadro da proteção das crianças e das famílias a nível do contexto social. Como o Sr. Bastonário acabou de dizer, de facto, a segurança que o casal tem quando pensa, ou a segurança que o casal sente quando tenciona ou pensa ter um filho, essa segurança pode, enfim, levar a balança para um lado ou para o outro. Se eu sei que terei algum tipo de apoio, se o meu filho tiver alguns problemas, quem diz psicológicos, isto também de outra ordem mais somática, naturalmente que a segurança futura terá as suas implicações nessa escolha. E, portanto, este objetivo estratégico, que deverá ser nacional, implica naturalmente a coordenação e a articulação das políticas públicas em vários setores da governação, como a questão da fiscalidade, como já se colocou em algumas coisas em prática, mas também nos apoios sociais, da conciliação do trabalho com a vida familiar e aqui também a promoção da igualdade de género, também a nível laboral, e daí também dar os parabéns ao Sr. Bastonário e à Ordem dos Psicólogos pelo excelente trabalho que está a fazer no âmbito do programa Healthy Workplaces. E, portanto, é mais um contributo que emana da nossa sociedade civil já a pensar nesta problemática. Mas também na proteção das crianças, das famílias, entre muitas outras. E, portanto, as causas aqui são multifacetadas. E eu penso que é importante nós também termos aqui esta consciência. Claro que as questões económicas são importantes, mas para além das questões económicas são também importantes as questões sociológicas, as questões, como falava, da segurança que as pessoas sentem no futuro, e isso também passa por uma alteração de mentalidades. E eu penso que aqui é o contributo da Ordem dos Psicólogos. Deverá ser esta que aqui se propõe, de grande proatividade e de trabalho, para que, de facto, nas comunidades, as pessoas sintam que têm esse apoio, que têm essa, poderão ter uma, que os seus filhos poderão ter uma infância mais saudável. E, portanto, eu não tenho grandes questões para colocar. Gostaria de agradecer o facto de terem entregue este documento, que bastante, bastante completo, e agradecer também a disponibilidade da Ordem para estar aqui e para nos ajudar a refletir sobre este problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ivo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começaria por cumprimentar os representantes da Ordem dos Psicólogos, desde logo o Sr. Bastonário, a Dra. Telmo Batista, o Dr. Francisco Rodrigues e a Dra. André Oliveira, agradecer pela exposição e pelo documento detalhado que nos entregaram. Este tema da natalidade e da promoção da natalidade, a proteção das crianças e das famílias, é de facto um tema importante, não só na Europa, mas também em Portugal, e nós nos rankings europeus estamos na cauda nesta matéria, e portanto é necessário de facto intervir sobre esta questão. Dizer também que o fundamental da resposta a esta questão da natalidade passa por políticas de emprego, por políticas de retenção dos jovens no país, por melhorar as condições de vida e as condições socioeconómicas da população, porque é isso que traz de facto confiança, é isso que traz, que faz com que as famílias desejem ter mais filhos e constituir-se para futuro. Apenas algumas notas, desde logo da leitura deste documento, e este documento, pelo seu detalhe, dá-nos também, é mais um contributo para uma questão que nós aqui temos vindo a colocar, que é que efeito é que a crise tem, de facto, nas pessoas. A crise vai muito para além dos aspectos económicos, manifesta-se também nos aspectos sociais, aqui também a questão das doenças mentais a revelar-se precisamente neste período de crise económica, e quanto mais formos progredindo no tempo, mais relatórios teremos de diversas ordens e instituições, e mais esta ideia será consubstanciada. Portanto, quando nós vamos além da Troika, ou quando cortamos o dobro do exigido na função pública, ou quando olhamos estritamente para os aspectos financeiros, para o déficit, para a dívida, etc., ignorando todos os impactos que isso traz na sociedade, devemos ter consciência que isso depois tem relação e tem impacto sério na sociedade. Portanto, as questões do desemprego, da precariedade do trabalho, da diminuição dos rendimentos, têm, de facto, efeitos na qualidade de vida, na esperança média de vida, e aqui, neste caso, tiraria a esperança média de vida e deixaria apenas a esperança de vida, porque é isso que depois que traz, que aumenta as taxas de natalidade e faz com que as famílias tenham a tal confiança. Portanto, eu deixaria apenas algumas questões, portanto, elaborou e medidas concretas sobre a necessidade dos psicólogos e da psicologia, e concordo no apoio familiar e parental, portanto, junto das famílias, de todas elas, mas também das mais desfavorecidas, em contexto laboral, portanto, a psicologia também nas empresas, conciliando esta vida familiar e laboral, nas autarquias, também nas escolas, e, portanto, aquilo que eu lhe questionava é, percebendo que há uma necessidade de técnicos e de psicólogos nestas diversas áreas do nosso sistema global, da nossa sociedade, onde é que incidiriam com mais frequência, onde faltam mais psicólogos, onde acham que eles seriam mais determinantes e mais efetivos para responder a esta questão da natalidade? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, dando a palavra ao Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus melhores cumprimentos ao exercício das suas funções, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos convidados. Muito obrigado, antes de mais, por aqui estarem com o vosso contributo. Peço desculpa por não ter estado no início da apresentação, no entanto, já me disseram muito do que aqui vos trouxe, bem como agradeço, obviamente, tal como os meus demais colegas, o trabalho que aqui apresentam por escrito acerca da proteção das crianças, das famílias e a promoção da natalidade, que é aqui o que nos traz. Não é? Eu gostaria, dada a extensão, não se pode estar aqui a focar ponto a ponto, e porque as ações concretas que são pedidas são por vós oferecidas, afinal de contas, salientar um ou dois pontos, nomeadamente das ações em contexto laboral, onde a Ordem dos Psicólogos tem um papel muito importante, nomeadamente nas campanhas de Healthy Workplaces, não é? E salientar aí dois aspectos. Primeiro, que para nós, o Grupo Parlamentar do CDS e esta coligação e para o Governo também, é muito importante a conciliação da vida familiar com a vida laboral. Existem, por isso, medidas em curso, nomeadamente a possibilidade do trabalho a tempo parcial para pai ou mãe, quando do exercício da licença de parentalidade, bem como também já anunciado pelo Sr. Ministro da Segurança Social, uma malha, um grupo de trabalho para implementar uma malha de rede de confiança familiar assente em cuidados pediátricos e, nomeadamente, instalação de unidades pediátricas que permitam esse sustentáculo também de confiança das próprias famílias. Numa outra vertente, dizer que, ao mesmo tempo que se diz e que se considera importante a conciliação entre a vida familiar e laboral, não se está a onerar, como muitos outros fazem, a própria empresa, que também é uma pessoa jurídica, pelo menos, não é? A empresa com essa responsabilidade social. Isto é ao Estado que compete, na parte em que o trabalhador não esteja a dispensar a força do seu trabalho para a empresa, que compete realmente assegurar esse esforço social que é de todos nós, que é da sociedade. E isso às vezes é negligenciado. A Ordem dos Psicólogos, aqui no texto que me é dado a ler, coloca bem a questão, na minha perspectiva, na questão do incentivo para empregadores e trabalhadores, colaboradores, gestores, a trabalhar conjuntamente. Ou seja, a via da conciliação, a via do acordo que permita entre todos combinar e arranjar o melhor local de trabalho e a melhor forma e organização do trabalho é, de facto, na nossa perspectiva, a melhor das vias. Porque não nos podemos nunca esquecer, ou pelo menos na minha opinião não me posso nunca esquecer, ou não me esqueço, que o contrato de trabalho não deixa de ser um contrato, não é? Entre aspas, um mero contrato. E às vezes considera-se que há direitos que não existem e que quanto mais se pede o respeito, e que é devido, sem dúvida alguma, mas quanto mais se alarga o espectro de um direito de respeito pela própria pessoa do trabalhador, às vezes esquece o outro lado da moeda, que é o empregador também pedir muito mais da pessoa e não só da força de trabalho do trabalhador. E, portanto, se se conseguir, e aqui os psicólogos, sem dúvida alguma, têm um papel fundamental para este equilíbrio, para arranjar este equilíbrio entre a pessoa e a pessoa do trabalhador, que ontologicamente são a mesma, não é? E a pessoa, não é, realiza-se também trabalhando. Por isso, saudar, só salientando realmente esta parte, saudar esta vossa perspectiva aqui de trabalho conjunto, porque é por via do acordo realmente que se conseguirá certamente os melhores dos frutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para finalizar, em representação do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos e os restantes membros aqui presentes. E também queria agradecer desde já o contributo que a Ordem dos Psicólogos trouxe a este debate e o documento que nos deixou, porque, de facto, numa leitura mais aprofundada, permitir-nos já também enriquecer e contribuir também para encontrar soluções para a questão que estamos aqui a discutir. De facto, não é uma questão simples, é uma questão complexa, é uma questão transversal, é uma questão que afeta várias áreas. A resposta não pode ser uma, há de ser transversal, articulada entre todas essas áreas. Creio que este é um aspecto que estamos de acordo. O problema é depois encontrar efetivamente essas mesmas soluções e se as soluções são efetivamente as mais adequadas para a questão que temos aqui em cima da mesa. Face àquilo que tem sido o conjunto de elementos que têm vindo a público e aquilo que temos, a informação que nos tem chegado, inclusivamente por parte de estudos, das pessoas e daquilo que temos visto, sem dúvida que os fatores que condicionam a natalidade, eles são diversos, não afetam da mesma forma todas as famílias ou todos os casais, para uns, alguns fatores terão maior preponderância que outros, mas eu creio que é justo aqui colocar que as questões associadas à falta de condições económicas, nomeadamente pela baixa de rendimentos, ou os baixos rendimentos que as famílias oferecem, as questões associadas à instabilidade, à precariedade, à não estabilidade no emprego e no trabalho, tem efetivamente o desemprego e que tem efetivamente também levado a que milhares e milhares de jovens emigrem no nosso país, e estamos a falar não só de população que perdemos porque não está cá, mas população jovem e que está na idade de tomar a decisão efetivamente da constituição da sua família e de ter filhos, tem um reflexo profundamente negativo no nosso país. E eu creio que atacar essas questões ou tomar um conjunto de medidas que possam, de certa forma, combater todo este conjunto de aspectos e de fatores que aqui elenquei, eu creio que são questões centrais e determinantes nesta matéria, como naturalmente o que tem a ver com as questões associadas aos direitos de maternidade e paternidade, que infelizmente em muitas empresas e também na administração pública não são cumpridos e não são respeitados e que já estão consagrados na nossa lei, mas que teimam em fazer-se pressão junto dos trabalhadores para que não exerçam. Às vezes a questão é de tal forma subversiva que não passa. Há situações que passam pelo não cumprimento, mas há outras situações em que passam pela chantagem, pela pressão que é feita junto aos trabalhadores para nem sequer gozarem esses mesmos direitos que a nossa lei estabelece. Mas obviamente que as questões relacionadas com a saúde, eu creio que têm também aqui implicações, porque obviamente estando resolvidas ou havendo medidas no que diz respeito às questões relacionadas com o emprego, com os rendimentos, estabilidade e o respeito pelos direitos, obviamente que as questões de saúde, eu creio que é um dos outros fatores, porque obviamente as famílias, os casais sentir-se-ão com mais confiança se tiverem a garantia que lhes são prestados cuidados de saúde adequados, em tempo útil e que permite efetivamente o normal e o adequado desenvolvimento das suas crianças. E eu queria aqui, em relação às questões da saúde, até indo um pouco ao encontro de alguns aspectos que aqui colocaram, nomeadamente nos diz respeito à saúde psicológica e também à saúde mental das crianças e da população em geral, porque esta de facto tem sido uma área da saúde, ou seja, se o desinvestimento é geral, eu creio que nesta área se tem sentido de uma forma mais severa e que, de facto, a acessibilidade a cuidados de saúde nesta área tem sido, de facto, bastante limitada. E estou a falar na acessibilidade, nomeadamente, no Serviço Nacional de Saúde. Não estou a falar daquelas situações em que há famílias que têm determinadas condições económicas e que podem fazer a opção e de ir a uma entidade privada. A verdade é que deveríamos assegurar a todos os portugueses, independentemente das suas condições, de facto, o acesso a este tipo de cuidados. E, de facto, achei muito interessante as questões que aqui colocaram em relação à necessidade da prevenção, da promoção, de uma intervenção precoce, porque, de facto, é isso que nos permitirá também antecipar muitos dos problemas e, se calhar, em muitas situações, até evitá-los ou minimizar muitas das vezes os seus impactos e que poderão ter impactos muito menores e muito mais controlados. Agora, a questão que eu gostaria-vos de colocar, e não tive a oportunidade ainda de ler atentamente o documento que aqui nos deixaram, mas eu creio que uma das vertentes para poder dar esta resposta passa, evidentemente, pelo reforço nesta área da saúde mental e da saúde psicológica nos cuidados de saúde primeiros. Eu creio que esta é uma matéria que, quando se fala muitas vezes do reforço, e o Governo muitas vezes fala no reforço dos cuidados de saúde primários, fala no investimento a este nível, mas nós não vemos nada de palpável e nesta área também não vemos nada de palpável. E o que eu gostaria era um comentário, de facto, da parte da Ordem dos Psicólogos, se possível, não é nenhuma pergunta em concreto, mas, de facto, que papel é que os cuidados de saúde primários poderiam ter nesta vertente. Eu creio que era fundamental, obviamente, reforçar em termos de recursos humanos e termos psicólogos e termos outros especialistas e outros terapeutas que pudessem dar este apoio. Mas eu creio que a existência de psicólogos a este nível era essencial. Como era essencial, por exemplo, existir, e falou, existir uma articulação, e de facto, quando falamos na prevenção e da promoção de saúde, ela tem efetivamente que sair do papel. Mas não pode ser uma ação isolada ou uma ação que se faça uma vez num ano, pronto, está feita a prevenção e a promoção. Não, eu creio que têm que ser ações consequentes, que têm que ter uma regularidade, que têm que ter um plano e que devemos, obviamente, a este nível também conseguir chegar a, estou a pensar naturalmente nos estabelecimentos escolares. E acho que seria muito importante conseguir aqui, quando se fala na educação para a saúde e quando se fala de prevenção e de promoção de saúde, de facto penso que este era um aspecto essencial e teríamos aqui dois ganhos, penso eu. Primeiro, um ganho em saúde no acompanhamento destas crianças, que seria essencial, mas isto certamente se iria repercutir de uma forma muito positiva também no desenvolvimento escolar destes estudantes. E eu acho que não temos que olhar para esta vertente numa perspectiva de investimento e não numa perspectiva de gasto, como tem sido sempre visto por sucessivos governos, ao não investirem adequadamente e ao não colocarmos os profissionais, porque os temos, e temos com qualidade, temos de facto é que potenciar e utilizar os recursos que nós temos, neste caso os recursos humanos, e pô-los ao serviço da população, ao serviço do desenvolvimento do país. E eu creio que aqui teríamos muito mais ganhos e não poderíamos de facto fazer estas contas pequenas de custos ao fim do ano sem ter em conta aquilo que seriam as vantagens de facto a longo prazo, e aí sim teríamos aqui imensas vantagens. Muito obrigada.
Muito obrigada. Concluímos assim a ronda pelos partidos. Devolvo agora a palavra à Ordem dos Psicólogos para darem as respostas, se assim entenderem, e para concluírem a vossa participação nesta comissão. Tem a palavra, Sr. Bastonário.
Muito obrigado. Quero agradecer as questões e as intervenções. Há várias questões aqui que são transversais. Naturalmente que todos entendemos que o problema é um problema multifatorial, não se trata, não se resolve com uma medida só. Aliás, geralmente os problemas complexos não têm respostas simples, não é? Geralmente isso é a visão simplista do mundo, é que um problema complexo tem uma resposta simples. Mas, sendo multifatorial, importa perceber quais dos fatores que têm impacto, digamos assim, maior e eventualmente potencial naquilo que são os resultados que se pretendem obter. Desse ponto de vista, eu acho que, naturalmente, as questões que, e já foi focado, o pensamento de, o deputado Luís Valles falou disso, que quer dizer que as questões não são, e também foi referido pelo Sr. deputado Luís Oliveira, as questões não são de agora, são europeias, são diferentes, naturalmente, do país, mas são europeias. Há, naturalmente, o pano de fundo da crise, mas já existia essa tendência. De qualquer maneira, tem-se encontrado um conjunto de eventualmente, ou potenciais soluções a nível económico, social, fiscal, etc., que precisam de ser trabalhadas. Mas o que acontece é que, e daquilo que nos toca, porque não entramos em seara alheia, mas sabemos que, de facto, há uma dimensão psicológica nestas várias áreas que aqui foram tocadas, que é fundamental e que não está a ser tida em consideração, que é muito importante ter aqui alguns aspectos que são centrais. Eu queria destacar nesta questão a dimensão do trabalho, não é? E a dimensão que foi aqui tocada do trabalho. Porque, de facto, muito do que aqui foi falado nos climas, na possibilidade de maior equilíbrio entre a vida pessoal do trabalho, no clima no trabalho, naquilo que é a menor preocupação, inclusivamente naquilo que nós já sabemos que é políticas de comprometimento, desenvolvimento no próprio trabalho, que permitam um maior envolvimento para que a pessoa esteja descansada relativamente aos apoios que tem e àquilo que tem que rodeia, que lhes dá suporte. Naturalmente que é muito importante que haja instrumentos de detecção fáceis e rápidos para o fazer. E eu pressuponho que isto é uma área muito importante para aquilo que os psicólogos da área do trabalho fazem e gostaria muito, e temos difundido esta ideia, que pudesse haver uma maior presença de psicólogos do trabalho, seja externos por consulta, uma hora ou duas, para coisas de menor dimensão, seja uma presença maior dos psicólogos do trabalho nas empresas que permitam fazer uma avaliação dos riscos que lá estão, que existem na empresa. E este é um aspecto muito importante, porque é transversal a um conjunto de aspectos, são riscos psicossociais, que prendem-se até com a saúde psicológica dos trabalhadores e que permitem fazer também o processo da própria mediação, que o Sr. Deputado Paulo Almeida falou aqui, porque eu acho que, de facto, há um trabalho que pode ser feito num encontro de soluções mediadas, mas passa, em primeiro lugar, por uma detecção daquilo que é específico. Nós não acreditamos, há soluções e elas são ensaiadas em várias dimensões, mas têm que ser vistas em casos particulares. E por isso, esta ideia, que é uma ideia que já existe noutros países e que é posta em ação, em que é possível, seja por algum tempo ou por uma presença maior de detecção destes riscos, permite criar políticas, por exemplo, de equilíbrio, por um lado, entre o trabalho e a vida familiar, mas também atalhar muitas das questões da área do trabalho, que são elas próprias muito preocupantes para as pessoas e que foram aqui focadas pela Sra. Deputada Paula Santos, e que são elas próprias preocupações constantes. Se eu tiver sempre, permanentemente, muitas destas questões que aqui focou na cabeça, naturalmente que a própria produtividade fica afetada, não é? Por isso tudo, quer dizer, todo o resto será afetado. Nós sabemos que algumas destas políticas de intervenção e destas intervenções permitem processos de maior participação, de maior capacidade de trabalho, de maior rentabilidade e até, inclusivamente, diminuição do tempo. E há estudos, está aqui, ou podemos fazer-vos chegar, estudos em que há uma diminuição até do tempo de trabalho enorme que as pessoas trabalham, mas com maior produtividade. E por isso a questão não é só uma questão também de horas, tem a ver muitas vezes com questões da própria produtividade. E isso pode ser feito e pode ser trabalhado, dando naturalmente ou criando as condições para o fazer. Onde faltam psicólogos? Naturalmente que, bem, para nós, obviamente, a resposta seria em todo lado. Mas, se quiséssemos naturalmente trabalhar aqui mais diretamente, ligando isto com a questão dos cuidados de saúde primários, naturalmente que a área da saúde nos parece uma área por excelência. Porquê? Porque ela tem um contacto imediato, logo da fase, digamos assim, perinatal, e é desse acompanhamento que pode ser feito logo um conjunto de trabalhos e, como eu disse, que são, de facto, bastante mais focalizados e que são, eu penso que isto é sempre a questão, já aqui foi focada, fala-se muito de prevenção, promoção, e depois esquecemos na hora da prevenção e da promoção. E esquecemos porque o resultado da prevenção e da promoção é muitas vezes não existir problema, e por isso, como não é tão visível, esquecemos disso, pensamos que é melhor ter o problema e depois ir resolvê-lo. Mas geralmente, quando o problema lá está, é muito mais penoso para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, é muito mais oneroso do que a prevenção. E por isso, de facto, temos que definitivamente ter políticas que são de prevenção, e as políticas de prevenção existem, são testadas, estão testadas, e isso é muito importante. Há trabalho feito em muitos países do mundo, também algum feito em Portugal, que mostra que há resultados quando se previnam um conjunto de coisas. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, dos programas de competências. Os programas de competências, nós damos por adquirido muitas vezes que essas competências estão lá e existem, mas hoje não estão, e vivemos num mundo muito mais complexo, muito mais desafiante, em que as competências a vários níveis, seja das crianças, por exemplo, para funcionarem no seu dia-a-dia, são muito exigentes desse ponto de vista, e que é importante que tenham competências de resiliência, competências sociais, fazer transição escolar, etc. Só para vos dar uma ideia, é que ainda recentemente foi publicado um estudo em Inglaterra, um enorme estudo com mais de 7 mil pessoas, que é um estudo que com uma longa duração, que mostra os efeitos do bullying a 40 anos, tendo em conta um conjunto de fatores. E 40 anos depois, As crianças que são vítimas de bullying, por isso comportamentos continuados de assédio, não é coisas isoladas, os continuados de assédio sofrem consequências, têm menos, têm mais problemas de saúde psicológica, têm trabalhos menos remunerados, têm mais problemas vários na família, etc. E por isso, estas coisas que às vezes têm, digamos, consequências ao longo do tempo, não, têm custos também muito elevados, transformam-se em problemas complexos, que depois se combinam, infelizmente, muitas vezes com situações de crise, para compor ainda mais a questão. E por isso é muito importante que haja um trabalho de prevenção e promoção, naturalmente reforçando aquilo onde, digamos assim, é mais fácil conter qualquer coisa logo à saída do que depois quando ela ganha dimensão. E aí os cuidados de saúde primários parecem-me, de facto, uma área de grande importância, porque permite, de facto, detecção e saber. E mais uma vez, penso que nos entendam bem, porque essa é a nossa especialidade, não se trata de fazer psicologia para toda a gente, não é esse o objetivo, é de perceber quem é que necessita. E quem necessita de cuidados diferenciados, porque nós podemos ter e devemos ter cuidados diferenciados. Para quem precisa só de algum trabalho de apoio, para quem precisa de uma intervenção mais demorada, e esta diferenciação é possível fazer quando se faz detecção precoce. E por isso, isto cria o que cria? Cria as condições que eu, obviamente, se as pessoas movimentam-se, sente quanto podem, para aquelas áreas onde vêem mais facilidade, e é natural que assim seja. E por isso, se eu tiver um meio que me é mais facilitador, mais fértil, vou para aí. E por isso significa que os seres humanos geralmente conseguem identificar e, quando têm algumas condições, ir para o local, ou movimentar-se na direção de onde encontram condições favoráveis. E eu penso que o trabalho, digamos assim, deste ponto de vista, é criar essas condições, por um lado, com aquilo que nós já sabemos, removendo barreiras. Uma boa parte dessas barreiras nós entendemos que são, de facto, psicológicas, e o ganho que se tem a vários níveis é grande, porque sem condições destas, muitas vezes, nós vemos crianças, adolescentes e adultos, a consequência é grande, e adultos que são, de facto, pessoas que sofrem, que têm dificuldades maiores, que têm muitas consequências na vida por causa disso, e temos até de acesso a menores lugares, e maior insucesso profissional, escolar, etc., quando é preciso, e não por incompetência, mas porque às vezes têm as bases que, algumas dessas bases podiam ter sido trabalhadas, dadas, complementadas, resolvidas. E por isso entendemos que estes aspectos são fundamentais e que, digamos assim, este trabalho, tanto nos cuidados subprimários como na saúde, claro, nos cuidados de saúde primários, e esta dimensão do psicólogo de trabalho parece-nos algo que merece muito uma atenção particular. Eu penso que é, sobretudo, o local também para o falar, porque cabe à Câmara poder também pensar e legislar sobre estas questões do psicólogo do trabalho, para aquilo que é, e estaremos disponíveis, aliás, para dar o nosso contributo mais alargado sobre este assunto, com as consequências que isso tem para o bem-estar e para o desenvolvimento. Nós sabemos que, se não tivermos essas condições mínimas de base, vai ser muito difícil qualquer ter um bem-estar significativo. Já agora, para terminar só, porque nós temos tido um trabalho não só com a campanha da Elsie Workplaces, mas conseguimos ter um trabalho até junto agora relativamente à questão das negociações que decorrem nas Nações Unidas sobre os objetivos sustentáveis, uma das coisas que está a ser incluída é de facto a questão da saúde mental e do bem-estar, e há pela primeira vez um trabalho de pontuar claramente a necessidade nos objetivos sustentáveis, haver uma atenção muito particular a estas questões, exatamente pelo que se conhece do impacto que tem. E por isso eu penso que estamos na mesma, alinhados com esta ideia de que são fatores essenciais para o desenvolvimento e para o bem-estar.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Agradeço mais uma vez, em nome da Comissão de Saúde, a disponibilidade da Ordem dos Psicólogos para colaborar com este trabalho. Agradeço muito os contributos que nos trouxeram, especialmente este documento tão, tão profundo e tão claro e tão preciso, que obviamente vai ser um excelente instrumento de trabalho na elaboração do relatório final. E dizer-lhes que a Comissão de Saúde estará, obviamente, e está, obviamente, ao dispor também da Ordem dos Psicólogos para aquilo que entenderem necessário e útil da nossa parte. E, portanto, agradecendo, desejando a todos um bom ano, damos por concluída esta audição. Temos outra já de seguida às 5 horas com a PID Factor. Muito obrigada a todos.